Quem está com a gente na linha é o Roberto Mezzaniela, perito forense e diretor de consultoria pericial. Ele trabalhou com leitura labial no caso do Flamengo e do Bahia em 2020, que, aliás, quem treinava o Bahia naquela época era Mano Menezes. Roberto, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo bem. Roberto, primeiro eu queria que tu explicasse melhor o que é um perito forense, né, e como tu ajudou naquele caso lá do Maracanã entre com o Flamengo e Bahia, por favor.
Certo, então, bom dia a todos ali. O perito forense, na realidade, ele é um especialista em algumas determinadas áreas que vem justamente para poder dar algum tipo de auxílio e de solução aquelas questões de tipo técnica que as pessoas por ali não conhecem, tá? Nosso trabalho particularmente, ele está destinado a elaborar laudos periciais para a justiça, nesse caso a justiça catarinense e a justiça paranaense, e também para elaborar pareceres técnicos, que a única diferença com o laudo pericial, na realidade, é que ele está destinado a uma das partes, ele é um documento particular. Mas, no fundo, trata-se do mesmo documento, né? Ele se trata do resultado do exame do perito. Tá? A minha formação, nesse sentido, é de bacharel em criminalística. Eu fiz essa faculdade na Argentina e levo exercendo essa profissão há mais de 22 anos aqui no judiciário brasileiro.
Perfeito, perfeito.
Importante, acho que já para a gente explicar o que é o trabalho. E eu peguei essa frase quando você disse que o trabalho está destinado a elaborar laudos para ajudar a justiça. A gente está falando de um processo no Brasil, assim como em vários lugares do mundo, o processo respeita ritos. A Polícia Civil investiga, ela indicia ou não, o Ministério Público denuncia ou não, e a justiça condena ou não. Eu queria perguntar, nesse episódio específico, o que o perito aponta, e nem sei se você viu o vídeo, mas no que a perícia pode ajudar a apontar, com a leitura do que foi dito, a leitura labial, assim, não sei se esse é o termo correto, mas é assim que a gente fala, ajudar a polícia a poder fazer um indiciamento ou não?
Certo, então, nesse caso, pelo que eu tenho entendido, a polícia está investigando. O delegado vai requerer uma perícia criminal que vai ser feita pelos peritos do IGP, que também são peritos especializados nessa determinada área, que seria a leitura labial. E para que as pessoas consigam entender, digamos, do que se trata essa leitura labial, temos que começar dizendo que, por exemplo, cada som da nossa fala, que é chamado de fonema, ela tem características articulatórias e fonológicas muito particulares, que justamente permitem, muitas vezes, dependendo, obviamente, da qualidade da imagem e de outros fatores, identificar, por exemplo, o que a pessoa diz naquele determinado momento.
Perfeito.
E você também se referiu ali ao vídeo, né? Existem vários vídeos hoje na internet e nós tivemos justamente acesso a todos eles e fizemos uma análise, inclusive, assim, passo a passo, frame por frame, ou seja, quadro por quadro daqueles vídeos, para poder determinar o que foi dito pelo jogador do Corinthians, da mesma forma que a gente fez lá em 2020, quando teve aquele probleminha também entre o Ramírez
e o Gerson, né?
E o Gerson, isso.
Bom,
do Esporte Clube. Isso.
E aí entra uma coisa, a gente vai chegar onde a gente quer, obviamente, mas entra uma coisa importante, né? O jogador é português, né? No caso, sim, do Bahia, o jogador falava a língua espanhola, né? É, Gerson e Edenilson são brasileiros, né? É, muda o trabalho para vocês? Você, eu tenho certeza que muda, porque, né, a leitura labial passa a ser de uma língua estrangeira. Isso atrapalha? Isso atrapalha de uma maneira? E tô chamando o português de Portugal de língua estrangeira, né? Porque acho que a movimentação labial, até no Brasil, dependendo do sotaque da região, também deve mudar para a mesma palavra, né? Sei lá, isso deve acontecer. Inglês, por exemplo, inglês de Londres e inglês de Nova York também tem, né, leituras labiais diferentes, eu imagino, leigo aqui no caso.
A,
né,
pronúncia é diferente, a maneira como fala, né? O sotaque,
e
abre o acento.
A boca, né? Diferente também, né? Enfim. Roberto, isso complica o trabalho de vocês ou não? Ele ser português?
Olha, essas variações linguísticas influenciam, sim, às vezes dificultam um pouco. Naquele caso foi o espanhol, que é a minha língua materna, eu sou argentino, e agora trata-se do português de Portugal. Então, a gente tem que avaliar também essas possibilidades quando faz uma análise desse tipo, tá? Mas nesse caso, ele não dificultou ou não impediu, digamos, que a análise seja
ótimo
feita. Tá?
Bom, vamos lá então. A delegada Ana Luísa Caruso, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre, disse que aqui na Rádio Gaúcha, a matéria do Felipe Duarte ontem.
Ontem
ela
no
disse,
Sala.
Exatamente, no Sala, que vai ser acionado o Instituto Geral de Perícias para a realização de uma leitura labial, avaliando as imagens do corrido. Já foram ouvidos os dois jogadores, as partes, né? O Ramos e o Edenilson. Cada um tem uma versão. Então, a polícia vai em busca disso aí. Atentemos a uma coisa, Kelly, Roberto e toda a audiência. Nós não temos uma imagem todo o tempo do imbróglio na cara do Ramos. A imagem que a gente mandou pro Roberto, são todas as imagens que a gente mandou pro Roberto, são todos os momentos que a televisão conseguiu mostrar a boca do Ramos, né? E nós enviamos essas imagens pro Roberto, né, que é perito forense nisso, que é especialista nesse assunto. E agora, Roberto, eu quero que tu fale pra gente, né, o que, com o teu trabalho, a tua perícia, dá para identificar na boca do Ramos.
Então, naquele momento onde tanto o Ramos quanto o Denilson se encontram enfrentados, na realidade de frente para a câmera, e é possível ler justamente o lábio, o posicionamento do lábio do Ramos, a gente conseguiu identificar de uma forma muito tênue por parte dele as palavras, digamos, a frase que todo mundo está dizendo, né, que é a palavra macaco, macaco, e ali vem uma outra palavra, um palavrão, na realidade, que não fica muito claro na definição dos lábios dele, que aparentemente, isso a gente tem que tomar esse cuidado, que é do caralho, me parece. A gente não tem certeza, mas a frase completa seria macaco do caralho.
Tu consegue
identificar?
Você é
bem cuidadosa para a gente repetir e deixar bem claro. Pelo que você, que é um perito que trabalha com isso, você assistiu o vídeo, você identificou a palavra que se configura uma injúria racial, macaco.
Que é macaco, isso. Macaco dá para identificar no movimento dos lábios do jogador do Corinthians, o Ramo, falando essa palavra, fazendo alusão a essa palavra especificamente. E depois vem a outra que não é muito clara, que seria do caralho, no caso.
Eu vou colocar aqui a fala do Ramos, tá?
Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi foi puramente um mal-entendido entre mim e o Ednilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido, ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei, e foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte, e foi isso que aconteceu hoje.
Você falou, Rafael, o que você disse?
Obrigado.
O que que você disse? Ele não fala o que disse.
E na nota oficial também fiquei com essa impressão que ele não diz que não diz. Ele fala que falou alguma coisa que foi entendido errado. O que o Ednilson diz, doutor, é que ele ouviu bem o que ele ouviu. Ele diz, olha, eu não tenho dúvida. Ele deu a chance, a oportunidade do jogador explicar, mas ele disse, eu sei o que eu ouvi. Ele é muito enfático nisso.
Sim, sim. Inclusive, me parece ter ouvido ou lido uma entrevista do Ramos, onde ele diz que as palavras que saíram da boca dele é mano do caralho, aparentemente. Então, digamos, essa última frase que a gente não consegue identificar claramente na leitura labial dele...
Tá.
Seria concordante, digamos,
Roberto, eu vou falar bem calmamente, tá? Bem calmamente. Infelizmente, não tá com um vídeo, mas tem experiência. Bem calmamente, eu vou falar a palavra mano. Olha só. Mano. E agora eu vou falar a palavra macaco. Macaco. Eu abri a boca 3 vezes pra palavra macaco. Macaco. Mano. Sim. Mano. 2 vezes. É possível... pelo que você observou, que ele tenha falado naquele frame, naquele momento, a palavra mano em vez de macaco?
Não tem possibilidade nenhuma. Inclusive a gente, quando fez essa análise, trabalhamos com uma possibilidade dele ter dito a palavra mano, mas completamente no posicionamento dos lábios, isso é completamente diferente. Não existe nenhuma possibilidade de ele ter expressado a palavra mano.
Fica claro naquele momento, antes do palavrão, que a gente já falou algumas vezes no ar aqui, desculpa, sim, gente, o palavrão faz parte do contexto jornalístico agora aqui, né? Então a gente vai falar ele quando necessário, o Roberto vai falar ele quando necessário, mas antes do palavrão, dá pra notar que são 3 sílabas? Fica claro pra ti que a palavra macaco aparece?
Sim,
3 sílabas faladas antes do palavrão?
Sim, inclusive a movimentação dos lábios dele é muito tênue, tá? É muito suave. Tanto que a gente teve que passar e repassar várias vezes esses frames para poder identificar a palavra macaco. Dito da forma que ele disse, se expressou naquele momento.
Como que o sotaque português falaria macaco, Kelly? Como é que o sotaque português falaria macaco? Macaco? Seria assim?
Não, macaco.
Não tem muita diferença de acento, né?
Não tem. Não tem. Tem algumas outras palavras, sim, que de repente tem alguma diferença com o português do Brasil, mas essa palavra...
Característica da última sílaba portuguesa ser um pouco mais frágil que a última sílaba portuguesa brasileira, né? Macaco. Eles meio que escondem aquela última sílaba, né?
Mas...
Por favor, Roberto.
Os lábios nele... os lábios nele são claros nos fonemas quando ele fala justamente a palavra macaco ali.
Então, na sua leitura, a gente está conversando com um perito, com alguém que trabalha com isso... os elementos que estão ali, porque para processar alguém, para condenar alguém, a gente, dentro do processo, dentro do regramento, precisa haver uma investigação, precisa haver provas. Na sua visão, houve a injúria. Alguém foi chamado de macaco, o Ednilson, e isso a gente traduz no processo como o crime de injúria.
Sim, e de fato acredito que os peritos do IGP vão conseguir provar isso e expressar no laudo pericial, que vai servir como prova dentro do inquérito policial ali, para dar continuidade a essa investigação. Esse é o aporte justamente que o perito, através do uso das ciências forenses, faz para o judiciário. Tenta sempre esclarecer, trazer uma visão esclarecedora e fundamentada.
Claro que são assuntos diferentes, né, Roberto? Vamos lá, a gente estava conversando, a gente entrevistou na semana passada sobre a inflação, dois economistas diferentes aqui, eu e a Kelly, e os dois divergiram sobre alguns assuntos, eles divergem sobre assuntos. A delegada vai atrás de uma perícia, né, que é uma perícia do IGP daqui.
Do IGP, que, né, é um órgão estadual.
O Roberto trabalha em Santa Catarina, exatamente, né. Vai ter diferença, tu acredita que vai ter diferença, Roberto? Claro que tu não pode adivinhar o futuro e nem o trabalho dos gaúchos aqui no caso, né. Mas assim, há possibilidade de uma outra leitura labial?
Olha, isso vai depender.
Deixa eu perguntar melhor. O trabalho técnico que tu fez, tu e tua equipe fizeram, é exatamente o mesmo trabalho técnico de frame a frame, de abertura labial, de movimentação da boca, é o mesmo que a perícia do Rio Grande do Sul vai fazer? É tipo assim, vocês têm um caminho a seguir, um caminho técnico, puramente técnico a seguir? Vai ser a mesma coisa feita aqui?
Na perícia, assim como em outras áreas, existem protocolos. Aqui, nesse caso, a técnica da leitura labial é uma só. Então, se ela for aplicada corretamente, os dois teríamos que chegar nas mesmas conclusões. Então, eu acredito, conhecendo o trabalho do IGP de Rio Grande do Sul, que tem excelentes peritos, que eles vão chegar na mesma conclusão.
Bom, Kelly, tem algo mais
tá
a perguntar?
Tá dito, né? Tá dito, para quem tinha alguma dúvida, tá dito.
Como essa imagem tá clara, eu digo assim, clara no sentido de estar ali a câmera na frente, eu não acredito que Premiere, Sport TV e Globo, que tem os direitos do campeonato, tenham mais imagens ainda. Acho que eles ofereceram todas para nós, Kelly e Roberto. Acho que todas elas foram mostradas para elucidar esse caso. Então, só um celular da arquibancada dificilmente vai ter a proximidade e a clareza, né, do que as imagens oficiais do jogo. Enfim, eu acho que tá muito claro, que tá muito claro mesmo pra gente e claro, agora a gente espera
é técnica,
e aguarda, né? Perícia,
né?
Perícia.
De novo, a gente não pode condenar sem provas.
São protocolos, como disse, né, o Roberto.
Às vezes uma coisa aconteceu e a gente não tem como provar e, infelizmente, o culpado, a pessoa que cometeu um crime, não é responsabilizada, porque não tem como provar. Isso acontece no processo criminal e no processo civil. Em mais de uma oportunidade, a gente viu políticos que, né, tinha todo o indício de que estavam ali, mas o processo tinha uma nulidade por alguma razão. Fato, não tem. O processo precisa ser respeitado. A gente goste ou não goste da condenação ou da absolvição. E nesse caso, o que a gente fez aqui é trazer os elementos técnicos, ou pelo menos tentamos explicar de que forma a perícia, que é algo que, de novo, funciona para processos, diferentes processos, tanto é que nós temos excelentes peritos trabalhando em todo o Brasil, de que forma a perícia pode auxiliar na conclusão desse processo, que é o que o senhor acabou de explicar aqui.
Exatamente, essa é a função da perícia, né? E a perícia não é mais que a aplicação de uma ciência que é criminalística. Então ali não se discute absolutamente nada quando se trata de ciência, de aplicação de ciência especificamente.
Perfeito. Roberto, muito, muito, muito obrigado pelo carinho de nos atender aqui, né? De expor o trabalho, né? De alguma maneira, é um assunto bem complicado. Por isso que a gente aqui no Timeline tentou trazer a parte técnica disso, né? Ainda mais depois que a gente leu, né? A gente ficou ontem em intensa troca de mensagens, eu, o Jax, Vitor e Kery Matos, para a gente descobrir, assim, como é que a gente podia contar essa história, já que, né, quase todo mundo já foi ouvido, né, neste caso. Então a gente trouxe aqui o Roberto, vou dar o nome completo dele, é Roberto, cadê, que eu já me perdi aqui.
Mezaniela.
De onde é?
Eu sou de Corrientes, na Argentina, e eu tô morando aqui no Brasil, em Florianópolis, há 17 anos.
Sim. Os argentinos foram para Florianópolis, se apaixonaram.
Que é para onde todos nós vamos no futuro.
Eu sou do torcedor do River,
do River Plate.
Excelente, River Plate. Excelente. Perfeito. Também.
Deve estar feliz nos últimos tempos, né? Deve estar feliz nos últimos tempos.
Mas assim, independentemente de tudo isso, obviamente, eu parabenizo o trabalho de vocês, a iniciativa de vocês de convidar um perito justamente para dirimir e para tratar assuntos técnicos dessa natureza, porque a perícia mata qualquer tipo de subjetividade, né? Ou qualquer tipo de depoimento. Então eu agradeço essa possibilidade.
Bom, de Corrientes para o Timeline, Roberto Messanila, perito forense e diretor de consultoria pericial, né, que trouxe luz para a gente no caso aqui. Muito obrigado, Roberto, bom trabalho e boa semana aí.
Obrigado a vocês e muito obrigado.
Perfeito.